他天天我挂着那包。
Quando a quarta vez na segunda sessão de julgamento de 1998, quarta-feira, presidente do Ministro-Geral do Exército, Edson Alves Reis. Procurador-Geral da Justiça Militar, doutor Pérez Cavalcante. A sessão foi aberta às 14h15, sendo líder prorrogada da sessão anterior. Julgamento. A Prova de Segurança 424-6, pela folha de instrução Felipe Sampaio de Latela. Na forma do artigo 78 do Regimento Interno, pediu o visto do ministro Carlos de Almeida Batista, após o voto do ministro João Felipe Sampaio de Latela, Júnior Relator, que concedia a segurança para declarar nulos os atos que determinaram a suspensão dos trabalhos e dos prazos processuais das cartas de poder da primeira CJM, determinando o plano de restabelecimento das atividades daquele domingo. Acompanhavam o relator os ministros José Nardo Rodrigues Siqueira e Carlos Alberto Marques Soares. Os ministros Paulo da Silva Alves, Antônio Carlos Maria, Carlos Eduardo Sérgio Delgado, Olímpio Pereira da Silva Alves, José Sampaio Maia, Sérgio Pedrola, Sérgio Maria Pedrola, Domingos, Alfredo Zinho e Gerardo Nardo Pedrola, delegavam a segurança. A eleição passada em 1576, próximo para esse relator, os Carlos Eduardo Sérgio de Abraia. O Tribunal, por unanimidade, deferiu a correção parcial para cassação do despacho atacado, determinado o juiz da Corte aprecie a denúncia do disposto nos artigos 77, 78 e 78 do CPPM. Presidente do juiz Dom Fagundes, vice-presidente da audiência, ao cada um do presidente. Apelação número 48.056-0, relator ministro Rodrigo Pereira da Silva Júnior. O Tribunal, por meio de dados de recolhimento do apelo ministerial para recorrer à sentença de solitária, condenar o apelante a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, com recurso no artigo 315, combinado com o artigo 80, ao do CPM, concedendo o exorcismo pelo prazo de 2 anos nas condições do artigo 626, e designando o juiz da Corte para presidir a audiência de vitória nos termos do artigo 611, ambos do CPM. Neste caso, Eduardo César Andrade não participou do julgamento. Presidente do juiz, por favor, muitos vice-presidentes, na ausência ocasional do presidente. Eu não tenho intenção do governo da apelação 48.001-100, que está na página 102, relator do ministro Germano Arnoldo Pedroso. Procedendo o julgamento, então, a licenciação de 29.698, o tribunal, por maioria, preliminarmente, não conheceu de ambos os apelos para declarar o réu isento do processo, concedendo a resposta ao meu piso para anular o processo administrativo. De acordo com o artigo 500, inciso 2 do CPPM. Os ministros Olímpio Pereira da Silva Júnior, voto mista, Carlos de Almeida Batista, Domingos Alfredo de Silva e João Felipe Sampaio de Lacerda Júnior, conheciam e negaram o provimento ao longo dos apelos. O ministro Olímpio Pereira da Silva Júnior fala a declaração de voto. O ministro Carlos Eduardo Sérgio de Andrade não participou do julgamento, impedido do ministro Carlos Alberto Marques Soares, presidente do ministro Paulo Fagundes, vice-presidente da Lamento Pernambuco do presidente. A sessão foi encerrada às 18 horas.
Em discussão, ata. Não havendo ministro que queira discutir algum ponto da ata, é em votação a ata que está sendo colocada em pauta. Unanimidade, aprovada a ata. Palavra do presidente. Estamos todos retornando das férias. E é o caso da visão de todos nós que as férias foram muito bem aproveitadas e todos se reivindicaram com um novo impulso do segundo semestre de 98. Estão todos de parabéns. Muito bem. Mas durante as nossas férias, nós tivemos um fato triste que foi a perda do nosso companheiro. O nosso ministro Leal Ferreira, que faleceu na segunda quinzena do mês de julho. O tribunal, a pessoa do ministro Leal, preparou até uma homenagem para ser para poder chegar junto à família do ministro. Não pera, eu faço o que o ministro fala agora. Leia o documento do decolo do ministro da Alcântara.
Bloco de pesar. Senhores ministros, no dia 16 de julho passado, em pleno período de férias, portanto, faleceu na cidade do Rio de Janeiro o ministro aposentado e ex-presidente desta corte, almirante de esquadra Luiz Leal Pereira. A bandeira nacional aqui esteve a meio mastro no simbolismo do grupo. No sepultamento, a coroa de flores e a presença de magistrados testemunharam publicamente a reverência da Justiça Militar da União à memória deste grande brasileiro militar e juiz. Nele, a farda foi vestida com dignidade e honra. E em suas mãos, os códigos e as leis foram aplicados com serenidade e equilíbrio sob a busca da melhor justiça. Ao despedir-se do serviço da Marinha para assumir a sua cátedra no Superior Tribunal Militar, o almirante de esquadra Leal Pereira lembrou a querida Marinha que vivi e afirmou, certamente influenciado pelo meu irmão, excelente marinheiro que até hoje me aconselha e me incentiva, decidi viver a Marinha, lembrando apenas da minha atração pela praia, pelo mar e pelas suas coisas. E nessa mesma mensagem de despedida, o encerramento é igualmente uma exaltação à Marinha assim. Servir a Marinha é um privilégio, é uma felicidade. De uma paixão inicial própria do jovem, o sentimento que temos por ela vai se transformando num amor sempre crescente. E ao longo do tempo aprimora a nossa maneira de ser, nosso caráter, nosso espírito. De modo que ao falarmos ou pensarmos Marinha, o fazemos com o mesmo respeito, o mesmo carinho que sentimos quando pensamos no nosso lar. Por isso, embora habituado a despedidas, e me tendo preparado, não é fácil na hora da verdade. O aperto no coração é inevitável. De qualquer forma, resta o concordo de que não deixarei o serviço ativo. Continuarei exercendo tarefas não menos nobres no Superior Tribunal Militar, onde terei o desejo de continuar honrando o uniforme que, com muito orgulho, uso desde os meus 16 anos. Algum tempo depois, já um experiente ministro, ao assumir a presidência do tribunal, registrou: cabe-me, a partir de agora, a honra de presidir esta igreja e instituição, rica de fortes valores e belas tradições. Recebo o governo da casa e toda a sua complexa administração, tendo a responsabilidade de presidir as sessões de julgamento. Assumo o cargo não para iniciar uma obra, mas para dar continuidade a uma história gloriosa marcada por gestos de grandeza, coragem, desprendimento e fé. Esse perfil, senhores ministros, revela com nitidez a figura do militar e a imagem do juiz. Ambas impressionam na dimensão do êxito, na apresentação de um vencedor, na definição de um homem. Muito expressivo também é o elogio que lhe fez na despedida do tribunal seu colega na Marinha e na magistratura, almirante de esquadra Carlos Eduardo César de Andrade. Sua capacidade de sempre bem discernir o equilíbrio entre o social e o humano valorizou o prêmio desse Superior Tribunal Militar, no qual hoje se exerce uma justiça atenta aos tempos em que se vive, sem nunca descurar dos valores maiores que a ela cabe tutelar. Não podemos, pois, senti-lo afastado desta ponte, eis que a semente do bom mediador que aqui cultivou durante quase 10 anos
a personificar o direito do homem, germinou e floresce rígida entre nós. E para o ir por outro lado, comprar o homem público para demonstrar para todos o entendimento ímpar do dever para o Estado ao fazer-me, quando eleito por seus pares, assume com luz, condenando a habilidade e até mesmo o sacrifício, o exigente cargo de presidente desse Tribunal Superior. São exemplos como este que se perpetuam no tempo. Por isso, senhores ministros, o luto da família Leal Ferreira nos atinge a todos. O STM como instituição e os ministros como juízes e cidadãos. A ata da sessão de hoje há de consignar este voto de pesar. Uma comunicação a seguir dos familiares do saudoso ex-presidente, dona Lígia e filhos, noras e netos. O testemunho da nossa admiração e do nosso respeito em memória do grande ministro, que foi o almirante de esquadra Luiz Leal Ferreira. Sala das sessões, 13 de agosto de 1994.
Ainda sobre o fato, o nosso Procurador-Geral da Justiça Militar também deseja se manifestar.
Senhor Presidente, Presidente Tribunal, sou muito hoje a vida de ser um dia de alegria e de satisfação, a lidar com o dever mais uma de cumprir mais uma tarefa, uma etapa de nossas vidas, de nosso trabalho. Mas quis o destino que ele fosse tarjado de preto, como essa bela página que faz agora inserir na ata desse trabalho o eminente e talentoso ministro Paulo Fagundes, em torno do desaparecimento do nosso eminente ministro e ex-presidente desta casa, o meu discórdia Luiz Leal Ferreira. Tive também a tristeza de aparecer esse grande afeto, que só faz também conhecimento, mas ao sétimo dia, na mesa pelo sufrágio do Supremo, onde pude mais uma vez testemunhar com tantos lápis que lá se encontravam na Igreja de Santa Mônica, o quão admirado, o quão querido, o quão respeitado era Luiz Leal Ferreira, desta amável, literalmente, povo de pessoas, de amigos e irmãos. Luiz Leal Ferreira, que conheci e tive acesso à sua família, é um homem que todos sabemos que cultivava a altivez sem arrogância. Professava a humildade sem subserviência. Tinha o hábito de dizer para aqueles com quem convivia no dia a dia do seu trabalho. Isso não foi lembrado naqueles estados que estavam no Rio de Janeiro, quando veio amigo, pessoal meu e dele, e que por 4 ou 5 vezes com ele serviu na Marinha. Lembrado no amigo Gotardo de Grande Silva, dentro da antiguidade ele dizia, eu nunca dizia assim, e dizia para todos que com eles conviviam, não queira que todos sejam iguais a você. Todos temos uma personalidade própria. E a de todos nós é exigido respeitar cada um reciprocamente. E foi nesse lembrança do amigo Natal que eu me recordei de ter ouvido dele pelo menos alguma vez, permitido isso, quando passamos a ter algum liame de trabalho, eu no Ministério Público Militar e na Magistratura Militar.
sabia conviver. Aquele corpo aparente de altivez e arrogância de humildade sem subservientes. E a maneira de sugerir a todos que vivessem cada qual dentro da sua personalidade, se respeitando reciprocamente, é uma forma indiscutível de que foi um cidadão que procurou saber conviver com a sociedade e a ela oferecer o melhor que poderia oferecer. Secundando sem o brilhantismo evidente das palavras aos nossos livros, secundando suas palavras, eu peço, senhor presidente, que se insira também na área desses trabalhos. Não os cumprimentos do Kleber, que já o fiz à família no dia da missa de sétimo dia pelo sufrágio da sua alma, mas em nome do Procurador-Geral da Justiça Militar, do Ministério Público Militar, a dona Lígia, seus filhos, suas noras, seus netos, as condolências da instituição, porque fique gravada nos anais desta casa a nossa modesta homenagem. Muito obrigado.
Bem, gostaria de assinalar também que eu tive notícia do falecimento do ministro Léo Pereira na noite em que ele faleceu. Foi pelo dia seguinte pela manhã, eu não tive a oportunidade. É uma coisa aí para mim, eu não fui possível estar presente ao enterro, mas eu estive representando o tribunal na missa de sétimo dia. Na Igreja Santa Mônica, a igreja na rua em que nós dois moramos por muito tempo. Muito bem. Passamos a palavra aos senhores ministros. Vou apertar novamente o objetivo aqui do Porto Geral aqui. Ministério da Verdade, o que é 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 o
Presidente, senhores ministros, eu, como ministro dessa casa e oriundo na estrutura de carreira, não poderia deixar passar em branco as minhas considerações também pela perda desse eminente ministro, Almirante Del Rey. Tive a honra de receber o Recife como juiz auditor, e na visita que ele fez àquele estado, que era juiz auditor titular, o qual me pediu que preparasse o auditório da cidade para conferir uma palestra para toda a guarnição de Recife. Assim o fizemos, e ele deixou a palavra para a magistratura e deu uma demonstração de um prestígio muito grande e de um respeito muito grande à magistratura de primeiro grau. Recebi em minha residência e tive a honra de conhecer este ministro com mais profundidade e a preocupação dele para o funcionamento das auditorias, as dificuldades que os mesmos auditores tinham. Os servidores, quando nos visitou, tenho absoluta certeza e trago esse testemunho. Foi uma das visitas de presidentes às auditorias, pelo menos a da sétima CJM, que mais impressionou os funcionários e os magistrados pela cordialidade, pelo interesse dele pela instituição e pelo interesse dele em buscar solucionar as dificuldades que nós teremos nos meses de primeiro grau. Por isso, senhor presidente, demais
ministros, não poderia deixar de passar sem esse registro, esse testemunho e esse voto de pesar também, e o sentimento de todos nós pela perda desse eminente ministro, grande brasileiro, e que, por certo, toda a magistratura, ele haverá de deixar a sua marca, o seu carinho que nós sempre tivemos por ele. É isso que eu queria deixar com você.
Senhor presidente, senhores ministros, doutor procurador geral, no conhecimento da casa, nesse período dos férias em julho, fiquei respondendo pelo expediente da presidência e tenho aqui um breve relatório para dizer que fui mantida a rotina, não é nenhum fato excepcional. Houve distribuição de feitos, no caso de dois corpos, pedido de informações às autoridades apontadas por portores e o demais, a rotina administrativa, que aliás é bastante volumosa, muitos processos, quase que diariamente eram submetidos a despachos. Decidi viajar a São Paulo e a Santa Maria, brevemente, e pedi ao ministro Nogueira, mais antigo, que ficasse na expectativa da minha substituição para a eventualidade do despacho importante. Não houve. Mas eu agradeço a consideração desse eminente colega, que teoricamente me substituiu nos dias em que se viu, gente. Mantive contato regular com o presidente, mantendo informado do andamento dos trabalhos do tribunal. Sexta-feira passada, recebi no gabinete a visita do chefe do gabinete do ministro Pedrosa. E ele foi a minha procura por determinação daquele eminente colega, para dizer que ele, nesses dias, está sendo submetido a exames médicos de rotina e só estará em Brasília no final dessa semana. E tivemos, no dia 8 de julho, motivo de alegria pelo transcurso do primeiro aniversário de Sua Excelência, o Sr. Ministro Carlos Alberto, com o título de Ministro do Superior Tribunal Militar. Eu cumprimentei e, como Sua Excelência não teve oportunidade de ser sentado no plenário, faço agora publicamente esta saudação. É o que quer dizer, Sr. Presidente.
Um atual aniversário do Ministro Carlos Alberto. Faço minhas duas palavras do ministro Alto. E acho que todos os demais ministros também se incorporam nessa manifestação. Não havendo mais ministros que queiram se manifestar, passemos então ao julgamento que nós estamos sentindo que está prejudicado. O julgamento está prejudicado, a não ser que haja um retorno de vista de um desses dois processos, o Conselho de Justificação ou o mandato de segurança. Não havendo, Luiz Batista. Não. Luiz Felipe, que é personal também. Assim sendo, então, não havendo mais nada tratado nessa sessão, ponto de encerrar a sessão. Muito obrigado.